Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Precisa de um serviço digital do Estado? Acessa rs.gov.br e resolve! No programa de hoje você confere. Livro Reservas Naturais relata a iniciativa que alia o combate às mudanças climáticas e a conservação da biodiversidade a ganhos sociais e econômicos. A obra apresenta mudanças e conquistas dos 20 anos de histórias das reservas naturais da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental no litoral norte do Paraná. Qual deve ser o novo olhar para a vida no planeta? E ainda, biólogo explica o fenômeno da nevasca no Texas e como isso reflete o efeito do aquecimento global. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso, curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar esta proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é conservação da biodiversidade. O livro Reservas Naturais, recentemente lançado, relata a iniciativa que alia o combate às mudanças climáticas e a conservação da biodiversidade a ganhos sociais e econômicos. A obra apresenta as mudanças e conquistas dos 20 anos de história das Reservas Naturais da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, a SPVS, no litoral norte do Paraná. Reginaldo Ferreira, coordenador das Reservas Naturais da SPVS, amplia o assunto em entrevista especial ao programa. Confira! Reginaldo, seja bem-vindo, bom dia!
Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho com vocês.
Da mesma forma em te receber. Reginaldo, vamos falar um pouquinho da obra que acabou de ser lançada aí, tem pouco tempo?
Então, esse livro, ele acabou de ser lançado agora. Na verdade, materializa, né? Ele retrata todo um trabalho, né, da SPVS, né, da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem, realizado aqui no litoral norte do Paraná. Né? Ele conta a história, né, dos 20 anos aí de trabalho em prol da conservação da natureza e do manejo dessas áreas, dessas unidades de conservação. Né? São três áreas que somam 20 mil hectares e essas áreas elas são destinadas, né, para a conservação da biodiversidade. Todo um trabalho, além do trabalho ambiental de proteção dessas áreas, tem também todo um ganho social, né, dos projetos que são desenvolvidos lá, que fazem, né, parte aí de um projeto de mudanças climáticas também, né?
Juntas, as reservas naturais das quais nós estamos falando são das águas, Papagaio da Cara Roxa, Guaricica, né, todas aí nessa região do Paraná que você falou, elas juntas todas preservam cerca de 19 mil hectares de Mata Atlântica. A gente está falando de um dos principais biomas brasileiros e eu queria que você explicasse um pouquinho também sobre esse bioma, suas especificidades e por que é tão importante a gente preservar essas características.
Veja, o bioma Mata Atlântica é um hotspot, a gente fala, de conservação da natureza. É uma, como se fosse uma Amazônia um pouquinho menor. Ela tem é riquíssima em biodiversidade, né? E hoje, assim, 70% da população brasileira vive nessa faixa de domínio do bioma Mata Atlântica, né? Hoje nós temos aí cerca de 7% apenas desse bioma em estado de conservação razoável, né? Considerando o litoral sul de São Paulo ao litoral norte de Santa Catarina, né, passando por todo o litoral do Paraná. Toda essa faixa contínua, né, do bioma é o que restou da Mata Atlântica com as suas características originais, né, ou seja, florestas exuberantes, florestas primárias, espécies endêmicas, espécies ameaçadas de extinção, né, toda a rica biodiversidade que existe. E as pessoas são beneficiadas diretamente, né, pela floresta conservada, pelo bioma, né, com os serviços ecossistêmicos, né, água, a questão do microclima, proteção de solos, também a polinização. Então, todos esses benefícios são gerados por essa floresta. Então, por isso que nós precisamos mantê-la conservada, porque às vezes a gente fala que nós somos algo fora da natureza, né? Mas não. Nós evoluímos junto com a natureza, então nós precisamos dos recursos naturais e é uma besteira a gente não conservá-los, né? E o trabalho que a gente faz nessas áreas é justamente isso. Essas áreas, elas eram pastagens de búfalo, né? A gente entrou com um processo de restauração ecológica, com plantio de árvores nativas, para restaurar esses ambientes e também protegê-los, né? E hoje nós temos aí 20 anos de restauração e já temos espécies da fauna retornando para essas áreas, espécies inclusive topo de cadeia, né? Como a onça pintada, os grandes felinos. Então, para a gente é bem gratificante isso. E todo esse processo de estruturação dessas áreas, ele contou com as pessoas da comunidade do entorno das reservas, né? A gente contratou as pessoas locais para trabalhar nessas áreas. Então, esse foi um ganho social enorme. Então, eles recebem salário, recebem, né, plano de saúde, plano odontológico, coisa que eles não tinham aqui na região onde predomina a informalidade, né? Então, essas pessoas, elas são exímios identificadores de plantas, de animais, estão acostumados na região, né, as questões climáticas e tal. Então, eles são perfeitos, assim, para tê-los como funcionários dessas áreas, né, trabalhar nessas áreas. E o conhecimento que eles têm popular é gigantesco, assim.
Foram utilizadas uma série de técnicas, né, estratégias, para justamente fazer esse processo de restauração ecológica. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso e o que mudou a partir dessas iniciativas.
E a restauração ecológica foi o nosso carro-chefe aqui do projeto, né? Porque como era um projeto de mudanças climáticas, a gente precisava plantar as árvores para as árvores sequestrar o carbono da atmosfera. No início, a gente teve bastante dificuldade porque eram áreas que tinham búfalos, né? E esses animais, eles são bastante agressivos ao meio ambiente, né? Eles compactam o solo, eles também destroem o subbosque da floresta. E teve um agravante, assim, que os fazendeiros, eles plantaram um capim chamado braquiária. E esse capim, ele também é uma espécie exótica, invasora, muito agressiva. E onde esse capim, ele nasce, a vegetação não regenera naturalmente. Então, a gente precisou intervir, né, com equipamento agrícola, né, para poder preparar essas áreas, para poder fazer o plantio. E uma das técnicas que a gente usou foi justamente o sombreamento, né, porque esse capim, ele morre quando ele recebe sombra. Então, a gente deixou as mudas ficarem um pouco mais altas, assim, no viveiro, para poder plantar elas grandes já no meio desse capim, para poder para o capim morrer com a sombra dessas árvores. E assim, dessa forma, a gente conseguiu restaurar aí cerca de 1.500 hectares e plantando 800 mil mudas, né? Mas teve várias situações, assim, por exemplo, áreas alagadas também, que a gente usou técnicas de estaquia, né? E assim por diante. Então teve várias, foi um processo bastante longo e bem complicado, assim. Contamos com o apoio, novamente, da comunidade, das pessoas que conhecem o ambiente, né? O conhecimento deles foi bem importante. Usamos tecnologia aí para fazer o preparo da semente, para fazer a quebra de dormência, o plantio. Usamos técnicas de sistema de informação geográficas também para fazer o mapeamento, né, análise de solos. Então foi um conjunto aí de conhecimentos, né, usando a comunidade e o conhecimento técnico, também a metodologia, para a gente ter sucesso nessa empreitada aí de restauração ecológica. Hoje nós temos um projeto de monitoramento de fauna nessas áreas e o projeto está tendo bastante sucesso com, né, como eu falei, o aparecimento já de espécies importantes, né, ameaçadas de extinção, já estão fazendo uso dessas áreas, né? Então, para a gente é muito gratificante isso.
Tecnologia versus ecologia. Parece que são duas coisas que não combinam. E você disse, não, a gente está utilizando tecnologia a favor da ecologia. E outra coisa que parece que não combina é que, para poder crescer, se desenvolver economicamente, tem que fazer destruição ecológica, né, não preservação. E ambas as situações se mostraram totalmente mitos. Você poderia falar um pouquinho mais sobre essas relações, tecnologia e a economia com a ecologia?
Com certeza, nossa, a tecnologia tem ajudado imensamente, assim, na conservação da biodiversidade. Vou dar um exemplo, nessa questão do monitoramento da fauna. A gente tem, está implantando hoje um sistema de monitoramento que ele tem um módulo no celular, no smartphone, que você, né, faz o uso dele, né, por exemplo, no registro das informações de fauna, no registro das armadilhas fotográficas que a gente tem. Então, tudo isso é tecnologia, é GPS, né, é fotografia, que você, modo instantâneo ali que você tira na hora e já referencia, e isso vai para um banco de dados, você pode fazer análises, né, do comportamento dos animais, onde eles estão ocorrendo, onde não estão e por que que eles não estão ocorrendo. Então, a tecnologia, ela vem para ajudar. Embora a gente saiba que a tecnologia, em muitos casos, ela causa muitos problemas, né, para a sociedade, para o meio ambiente, mas em alguns casos ela também pode ser muito bem utilizada para conservação. Por exemplo, o uso de drones para monitoramento também a gente faz, né? Drone é uma tecnologia relativamente recente, com câmeras, né, especiais. Então, tudo isso a gente faz uso aí para conservação e é um aliado, né? A tecnologia é um aliado da conservação, sim, com certeza.
E a questão da economia também não é um concorrente. Economia, desenvolvimento econômico também não é concorrente, isso é mito.
E a economia, a gente precisa pensar um pouco mais na questão da sustentabilidade, né? A economia, no modo convencional, que vem sendo desenvolvida até hoje, ela é bastante degradante, né? A gente tem que pensar numa nova economia, numa economia que considere, né, a conservação da natureza, a questão do ecoturismo, principalmente nessa região onde a gente está aqui, que a vocação, assim, é a conservação. Então, a gente quer, sim, transformar essa economia num novo modelo, né, que leve em consideração a conservação da biodiversidade, leve em consideração a cultura local, leve em consideração todas essas relações que existem entre as pessoas das comunidades com a natureza, né, para que elas consigam ter o seu sustento baseado, né, na conservação, no turismo, fazendo uso inteligente do recurso natural, né? E não você passando esse rolo compressor e destruindo tudo, né? Então a gente precisa começar a pensar, né, em manter a floresta em pé e fazer com que ela gere, além dos recursos, dos serviços ambientais que ela fornece, né, para a sociedade, que ela também gere recursos financeiro para as comunidades que vivem no entorno dessas áreas, né?
Neste projeto todo e na atuação da própria SPVS, existe uma série de parceiros também, de parceiros internacionais.
Enquanto o terceiro setor, a gente tem uma carência de recurso financeiro, né? A gente precisa captar recurso e... Então, felizmente, existem ainda instituições bastante preocupadas, né, com a questão da conservação, né? Não só no Brasil, mas para fora do Brasil também. É uma besteira a gente pensar que, né, a gente está vendendo a Mata Atlântica, vendendo a Amazônia, isso não existe, né? O que existe é uma preocupação realmente, porque, como você falou, o clima, a Amazônia, ela tem uma função que extrapola nas fronteiras, né? É por isso que as, né, algumas instituições internacionais também se preocupam, assim. E é importante esse recurso que vem de fora, porque, né, vemos que cada vez mais, assim, no Brasil, principalmente politicamente, a coisa está bastante complicada, né, com relação à questão ambiental. Então, todo o apoio, seja interno ou vindo de fora, é fundamental para que a gente consiga dar suporte aos projetos que estão ocorrendo nesses biomas, né?
Desses 20 anos de trabalho com as reservas naturais que gerou o livro, mas também gerou desenvolvimento científico, mudança no comportamento pela cultura e a questão do desenvolvimento econômico.
Em relação com tudo isso, né? Por exemplo, a geração de conhecimento, a gente tem parceiros assim com universidades, né, federais principalmente, que vêm aqui desenvolver pesquisa científica. Isso gera tecnologia, gera conhecimento para a sociedade, né, gera conhecimento para as comunidades. Tem a ver também com a relação econômica, né, porque está diretamente ligado também à questão de geração de trabalho, de serviços. Então está tudo relacionado, né? Acho que o trabalho da conservação, ela não é mais aquela conservação que a gente via antigamente, que era aquela conservação restrita, né? E hoje em dia a gente tem que pensar em outras coisas, tem que pensar, né, no que isso vai agregar para a sociedade também, em forma de, não só na questão ambiental, mas na questão social e econômica também, né? Então, a conservação, ela é isso, ela precisa ter essa linha de mudar realmente essa nova forma de ver as coisas, né, economicamente, socialmente também. Então, a gente precisa dessa nova economia, né, que leve em consideração a conservação da biodiversidade.
Eu sei que ele está disponível já para baixar em formato de e-book, é isso mesmo?
Isso, ele está disponível no site da SPVS, né, www.spvs.org.br, né, lá é bem fácil de encontrar o link, está disponível para quem quiser, gratuitamente, sem custo nenhum, tá?
Perfeito. Reginaldo, obrigada pela tua presença aqui, viu? Um forte abraço para você.
Imagina, um abraço.
Você ouviu Reginaldo Ferreira, coordenador das Reservas Naturais da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental. E no próximo bloco, biólogo explica o fenômeno da nevasca no Texas e como isso reflete o efeito do aquecimento global. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!
No céu de novo uma estrela, soltando a luz que reluz seu olhar. Paira no tempo um sonho perdido, que a gente só pensa em de novo encontrar. Solto meu grito, seu nome ao vento, e fico voando no meu pensamento. Te espero mais livre a cada manhã. Cheiro uma flor de cravo e canela, e fico curtindo da minha janela teu corpo suave. No céu de novo uma estrela, soltando a luz que reluz seu olhar. Paira no tempo um sonho perdido, que a gente só pensa em de novo encontrar. Seu nome é o vento, e fico voando no meu pensamento. Te espero mais livre a cada manhã. Cheiro uma flor de cravo e canela, e fico curtindo da minha janela teu corpo suave de hortelã. Canela.